Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês e de volta com o mesmo tema que está sufocando, angustiando o povo brasileiro, que é o confinamento proveniente das preocupações, das precauções com a epidemia do coronavírus. Essa é uma indagação que está na cabeça de todos os brasileiros. Será que é tudo isso mesmo? Será que nós temos que ficar em casa? E de outro lado, evidentemente, a produção, a economia não suporta mais essa situação. Temos daqui a pouco umas novidades de colocar dois vídeos para ilustrar a nossa conversa, mas antes de mais nada, vamos ao nosso analista, vamos ao doutor Fernando Pinheiro Pedro, que vai ter essa condição de fazer análise de todos esses acontecimentos. Inclusive, o doutor Fernando tem umas novidades para a gente. Mas antes, a nossa saudação, doutor Fernando.
Um abraço a você, João Batista, aos nossos amigos aí do Notícias Agrícolas. Sem titubeação, hein?
É, meu Deus do céu, é hoje. Mas enfim. Doutor Fernando, de novo, quase que repetindo, né? Fomos à cidade fechada, as pessoas estão angustiadas, começa a haver muita irritação, viu, Fernando? Muita gente xingando mesmo, assim. O Dória não está bem na fotografia, pelo menos aqui no interior, aqui na minha cidade, ele não está bem. As pessoas estão compreendendo também a mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que é a favor da produção, mas voltamos para a televisão e as notícias são dramáticas. Agora, pelas informações que nos chegam, não é somente os idosos que estão atingidos. E parece-me que o senhor tem informações também muito importantes para nós, com exclusividade. Antes das suas informações, doutor Fernando, vamos a dois vídeos que ilustram bem essa situação. Vamos mostrar um vídeo, doutor Fernando, que nos mandaram lá do interior de Santa Catarina, de uma caldeiraria, enfim, de uma empresa metalúrgica, onde os funcionários não puderam chegar, estão proibidos de circular pelas cidades, o senhor sabe muito bem disso, a situação está de pânico, né? Tem toque de recolher em muitas cidades do país, né? Em Campo Grande, toque de recolher à noite, Tangará da Serra, no Mato Grosso, toque de recolher, e lá em Santa Catarina, os funcionários não puderam chegar e a caldeira explodiu. Veja o vídeo.
Céu, amor. Olha que tristeza. Olha só o que causa o coronavírus. O senhor governador
Ah,
do
pois é, isso
estado de
daí é
Santa Catarina,
Santa Catarina, a cidade que
deixou as
está
pessoas
também, uma
desempregadas,
das cidades, praticamente todo o estado
deixou
está
as empresas,
nessa circunstância, né?
o governador do
Agora,
estado de Santa
ok, tá bom,
Catarina,
Pedro, tá bom.
senhor que
Vamos,
deixou.
Pedro Braga é o nosso diretor. Pedro Braga, vamos mostrar outro exemplo que nós selecionamos aqui para os nossos amigos do Notícias Agrícolas. Esse exemplo agora vem de hoje, lá de Maringá, né, uma das principais cidades do Paraná. Olha o que aconteceu hoje em Maringá. Roda o vídeo.
Aí, moçada, olha o Maringá como é que tá agora. Todo mundo querendo abrir o comércio. E o pau vai comer, nego, velho. Olha aqui como é que tá aqui, ó. A reunião de empresário. Entendeu? A vida é isso aqui, ó. Tem que liberar mesmo o comércio, ó. Tem os petistas aqui embaixo, ó, que não quer que libera.
Ok,
Tá
Pedro,
morto,
tudo
quer
bem,
ver?
também tá bom, chega, ok, apenas umas ilustrações. Esses dois vídeos vão ficar abaixo da nossa entrevista, doutor Fernando, para as pessoas verem. Eu quero a sua observação, de novo, repetindo, né? Repetindo de novo, né? Mas assim, temos toque de recolher em Campo Grande, toque de recolher em Tangará, já a cidade de Sinop está liberando o comércio, né? Tá um conflito, ninguém está se entendendo, está uma balbúrdia, e o sentimento que a gente tem, a gente olhando aqui o Notícias Agrícolas, com muitas matérias, muitas abordagens, mostrando a produção agrícola brasileira sufocada, o pessoal não suportando mais, a gente entrega essa demanda para o senhor analisar.
Pois é, nós estamos vendo aquilo que a gente já vinha ponderando, né, João Batista? Ponderamos esse tempo todo, né, que os riscos de haver problemas de ordem econômica quase que imediatos, né, eram materialmente factíveis e eles estão se processando. Ou seja, nós estamos vendo aí fábricas, no caso aí nós temos um caso típico de dano ocasionado por uma medida administrativa que interrompeu a logística, até mesmo para um atendimento de emergências, né, que é o caso lá de Santa Catarina, e nós estamos vendo agora a revolta decorrente, obviamente, da situação de paralisia da economia, né? Isso, efetivamente, nós já sabíamos que podia acontecer, né? Está acontecendo, e o que deve levar os nossos governadores a pensarem aquilo que a gente está falando, vencer o grande desafio de conciliar o combate à pandemia com o controle da economia, né? Se nós não tivermos esta junção de ações, nós podemos ter um desequilíbrio que dificilmente poderá ser reparado no futuro. Então, é hora agora de se começar a repensar esta quarentena da forma como ela foi inicialmente estabelecida.
Agora, de outro lado, fazer o papel do advogado-diabo aqui, de outro lado, também estão nos chegando informações cruciais, dramáticas, né? É um pavor, né? Um terror a toda instância, você liga a televisão, meu Deus do céu. E essas notícias estão nos preocupando, ou seja, a gente não pode também descuidar e achar que as informações das organizações médicas de saúde sobre o coronavírus não estão corretas. Como é que a gente fica?
Não, nós estamos hoje vendo que efetivamente está havendo um crescimento do nível de contágio no mundo, né? Nós estamos hoje todos de olho no que pode acontecer com os Estados Unidos da América, né? Observamos que o estado de São Paulo hoje tem efetivamente o maior nível de contágio dentro do Brasil, ou seja, são justamente os locais onde tem maior concentração urbana que devem ficar sob vigilância, mas também já estamos observando uma curva, né, já atingindo o nível, né, de estabilização e descendência no contágio pelas medidas de isolamento que foram adotadas a partir desta semana. Principalmente, nós já temos o dado fresco aí do estado de São Paulo, né, João Batista? Que eu acho que é importante nós mostrarmos aí ao nosso público, né?
Pois é, temos então uma boa notícia que o doutor Fernando está trazendo para o Notícias Agrícolas com exclusividade. Vamos colocar no ar, Pedro Braga, nosso diretor, pode colocar as curvas. Essas informações todas vão ficar ao pé dessa entrevista para que os senhores tenham condições de refletir sobre elas. Mas aí nós temos as curvas das incidências de casos de coronavírus no estado de São Paulo, no Brasil e no Brasil, e também os resultados desse isolamento. É isso, doutor Fernando?
Nós temos ali no azul a curva somada no Brasil. No cinza, a curva sem o estado de São Paulo, que mostra que efetivamente é o estado de São Paulo que tem contribuído mais aí pelo avanço dessa incidência. E no laranja, observem muito bem, né? No laranja nós estamos vendo que as medidas que foram adotadas no estado de São Paulo estão resultando positivamente, está havendo já um decréscimo no índice de contágio no estado de São Paulo. A curva está começando a descer, né? Está começando a estabilizar e deve descer. Então, isso mostra que as medidas de isolamento social, sejam elas horizontais ou as verticais, como a gente sempre defendeu, né, João? As medidas de isolamento social são necessárias e elas efetivamente já estão se produzindo positivamente aqui no estado de São Paulo. Isso é muito importante, viu? Isso aí é vitória das ações públicas, né, de defesa da saúde sobre o contágio aí, sobre a pandemia.
E o mais importante é que essas curvas foram analisadas por 4 diretores médicos das principais instituições de saúde da cidade de São Paulo. O senhor podia nos esclarecer?
Não, isso daí são curvas que foram analisadas hoje justamente pelo que há de melhor na medicina no Brasil, né, que se encontra em São Paulo, né, avalizando que realmente há uma relação direta entre as ações de combate à pandemia estabelecidas pelo poder público e o efeito disso no nível de contágio. Então, nós estamos no rumo certo no Brasil. Isso é muito importante a gente observar. Estamos sofrendo o nível de contaminação máximo da pandemia, mas no estado onde a pandemia inicialmente se processou com muita virulência, nós estamos conseguindo vencer o nível de contágio. Estamos passando pelo bojador, né? Como diz lá Fernando Pessoa. Estamos passando pelo cabo da boa esperança. Né? Eu acho que vamos ver se a gente consegue reduzir isso.
Enfim, essa é uma grande notícia, a nossa manchete, é muito importante isso. Agora, dentro dessas análises feitas pelos diretores clínicos dos hospitais de São Paulo que descreveram essa curva, há um consenso de que realmente está diminuindo os casos, o senhor já disse isso, e também que há um prazo para o confinamento, esse isolamento total, começar também a ser diminuído. Me parece que estão falando 7 de abril, é isso?
É isso, a data mais importante é 7 de abril, né? É muito importante nós observarmos isso, e aí eu queria até esclarecer aos nossos queridíssimos colaboradores da Notícias Agrícolas. Eu sei que você tem recebido aí um feedback, né, João, que é muito bom, né? Sinal de que a gente está sendo, né, ouvido com atenção e assistido, né? É muito importante a gente ver o seguinte: qualquer medida que a gente adote agora, estrutural, visando reformatar, né, o regime de isolamento, e eu acho que isso tem que ser feito para ontem, a gente sabe disso, né? Mas essas medidas, elas têm por deadline, né, uma data que seria a primeira semana do mês de abril. Pelo visto, pelo que nós estamos observando e pelo que os médicos concluíram desta curva, né, que já está se estabilizando de contágio, a data de 7 de abril é uma data excelente para a gente justamente sair do sistema de isolamento, né? Começar a pensar em adotar outras medidas profiláticas, que são aquelas naturais que nós já adotamos em outras pandemias, né? Mas já saímos dessa medida drástica de isolamento social. Ou seja, retomar as atividades, né? Isso pode ser efetivamente obtido a partir, digamos, da final da próxima semana, né, João? Então, eu acho que nós estamos tendo uma luz grande no fim do túnel aí, né, para nós.
Mas o túnel é longo, doutor Fernando. O túnel é muito demorado. É muito demorado. Assim, desculpe, mas assim, as evidências que eu tenho, não estou acusando o senhor de nada, pelo amor de Deus, é apenas uma análise, mas as evidências que eu tenho da minha cidadezinha aqui, de Artur Nogueira, cidadezinha não, uma cidade boa, mas enfim, da minha cidade de Artur Nogueira, é que o povo não suporta mais um dia, doutor Fernando. Como vamos fazer para aguentar esse resto de semana até a outra semana, até o final da semana que vem? Complicado, hein, doutor Fernando?
É um grande desafio, e se não houver uma resposta imediata do ponto de vista do governo, aquele famoso plano Marshall, ou seja, se a gente não tiver agora o despejo de dinheiro, mas que chegue no bolso do humilde, né, do pequeno, né, ou medidas gradativas de flexibilização, que é o que já se está não só estudando, mas já implementando em vários estados, né? Abrir o comércio, abrir o transporte, né? Começar a abrir os setores para desafogar essa contenção da economia, nós vamos ter efetivamente um problema muito grave, João. Eu concordo com você inteiramente, e aliás, a nossa ponderação desde o início foi nesse sentido. Agora, nós temos que pensar o seguinte: é, existe um ditado no mundo militar que a gente precisa seguir, né? Tomar decisões difíceis é privilégio da patente, né? E a patente, ela é obtida justamente, né, por aquele que tem coragem de tomar as decisões difíceis, né? Como diz, como a gente costuma dizer naqueles filmes que a gente assistia do John Wayne, né? Ele falava que não vinha lá para ganhar concurso de simpatias, né? Vinha para pôr ordem na casa, né? Então, é a hora dos xerifes se pronunciarem, é a hora da gente não estimular de maneira alguma a desobediência civil, mas é hora de nós agirmos com muita tranquilidade, com muita força, e este canal tem sido brilhante nesse sentido, no sentido de nós obtermos dos nossos governantes programas efetivos para flexibilizarmos esse regime de isolamento e voltarmos a reativar a nossa economia.
O senhor está dizendo, então, em síntese, como diz aqui o meu pessoal aqui do Mato Dentro, é muita calma nessa hora, é isso, doutor Fernando?
Exatamente. Muita calma nessa hora. Não vamos estimular desobediência civil. Nós elegemos este governo que está aí hoje justamente para não elegermos os petistas que eram os erros e bezerros em fazer isso, né? Então, nós não vamos estimular desobediência civil. Vamos impor ordem na casa. Mas vamos trabalhar, como, aliás, muita gente ordeira está fazendo, inclusive os caminhoneiros, protestando, brigando, para que a gente possa flexibilizar a economia. Não dá para a gente ver, como a gente está vendo aí, restaurante de beira de estrada que poderia estar acolhendo as pessoas que estão lidando com o transporte fechado, né? Não dá para a gente poder pensar em ver aglomerações aí que podem resultar em saques, né? Como que a gente viu aí no litoral paulista, né? E também não podemos permitir medidas que não são constitucionais, como o impedimento do direito de ir e vir imposto em cidades, né? A gente precisa efetivamente impor a ordem constitucional e o Estado de Direito. Mas vamos flexibilizar paulativamente, vamos mudar os critérios de isolamento social, né, cientes de que esse sistema funciona. Nós estamos vendo aí que nós estamos conseguindo vencer a pandemia, pelo menos no Estado de São Paulo.
Ou seja, quando o senhor diz assim, não vamos estimular a desobediência civil, o senhor está dizendo que, claro, que tem os aproveitadores, né? Os oportunistas, as caçandras de todas essas horas que gostariam de ver a escalada da violência, que começaria pela desobediência civil, né? A sequência seria os distúrbios e depois os saques e depois a necessidade da intervenção das Forças Armadas, Estado de Sítio. Não é isso que nós queremos para o nosso país.
Não, inclusive a gente tem um contato bom com as Forças Armadas, elas estão preparadas para isso, né? Mas elas também estão observando muito bem o comportamento das autoridades, viu, João? Isso é o mais importante, né? E a gente pode ver por aí uma coisa muito importante, que é o próprio setor de apoio militar no governo federal começar a se preocupar com determinadas atitudes importantes. Nós temos aí agora, né, um artigo que até nos foi trazido pelo general Girão Monteiro, deputado federal pelo PSL, e uma das grandes lideranças do governo no Parlamento Nacional, né, que nos ofertou um artigo que vai ser publicado aí pelo Notícias Agrícolas, né, João? Tá com, já está autorizado pelo general Girão, né, e vai ser muito importante. O que, que ele pede ali? É hora de retomar, de salvar a economia do Brasil. Né? É hora de vencer a pandemia e salvar a economia do Brasil. E o que, que ele pede ali? Que o presidente da República convoque o Conselho de Estado, o Conselho da República, né? Nos termos da Constituição Federal. Ou seja, exatamente aquilo que nós já tínhamos conversado, João, pelo menos nas últimas três entrevistas que tivemos, né? É necessário que o presidente reúna uma equipe, né? E que determine as medidas legais necessárias para flexibilizar as atividades de controle social visando o combate à pandemia e resgate à economia. A parte da área econômica, nós estamos vendo aí, já está sendo feita. Inclusive, hoje, já tenho notícias disso, o Ministério da Economia, o ministro Guedes, está já estabelecendo as medidas para liberar 200 bilhões de reais.
600, doutor Fernando, 600.
600 no total, né? Ele está liberando mais agora, né? Então, nós vamos ter aí uma ação eficaz do governo brasileiro. Mesmo porque nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump baixou um pacote que vai estabelecer $3.700 por família americana, num cheque que deve chegar até maio, né? Na mão das famílias, eu acho que até muito tarde, né? Vai ter mais $1.200, né, mensais para os mais carentes também, né, adicional. Vai lançar agora mais $100 bilhões para os hospitais, $120 bilhões para as cidades norte-americanas, né, e mais $350 bilhões em empréstimos com juros especiais para salvar a economia, os pequenos comerciantes norte-americanos. Nós vamos adotar medidas idênticas aqui. Então, nós vamos ter um despejo de capital após esse período, né, que pode efetivamente reativar a nossa economia para além, né, do patamar em que estávamos antes. Espero, né, estamos aqui rezando para que isso possa acontecer, né?
Traduzindo sempre na minha linguagem mais popular, né, doutor Fernando? É um despejo de dinheiro. Vem dinheiro aí. O que é dinheiro, diz o Silvio Santos? Vai acontecer isso.
Nomear o Silvio Santos para distribuir, né?
Muito bem. Brincadeiras à parte, assim, temos notícias, então, extremamente importantes, redundando nessa sua colocação, que é a sua proposta de ontem, que era o presidente Jair Bolsonaro montar um gabinete de crise, vamos dizer assim, parece que já existe isso, para conciliar a retomada da economia com o enfrentamento do coronavírus. E hoje, o general Girão está pedindo, então, a convocação do Conselho de Estado para gerir e dirimir essas dúvidas.
Exatamente, é o Conselho de Estado, a reunião com os ministros, né, e mais os conselheiros nomeados, né, de acordo com a Constituição, para que eles se manifestem, né? Nós precisamos engajar o governo naquilo que o líder do governo, que o líder máximo do governo pretende, né? O que nós temos hoje é um discurso firme do nosso presidente, ponderando em relação aos isolamentos sociais feitos pelos governadores, mas nós precisamos transformar essa ponderação em norma, né? Já falamos isso também de outra vez. Por isso, é necessário que isso venha respaldado por uma atuação, por uma oitiva formal dos conselheiros de Estado, né, que, conforme previsto pela Constituição Federal. Aliás, isso é mais importante ainda quando a gente vê medidas complicadas, viu, de ordem institucional, João. Mais uma novidade também, que eu acho que eu já remeti aí para Notícias Agrícolas, é importante a gente também atentar, que é o fato das câmaras temáticas reunidas do Ministério Público Federal terem encaminhado ao Procurador-Geral da República, né, uma sugestão de recomendação da Procuradoria-Geral da República ao Presidente da República para que adote as medidas consentâneas com que as autoridades de saúde estão determinando nos estados federais. Ou seja, é como se o Ministério Público Federal quisesse ditar ordens ao presidente, né? Porque, na verdade, está se sentindo que há um hiato entre o discurso e a ação normativa, a lei, que autorize as alterações propostas pelo presidente. Percebe? Então, se nós não casarmos o discurso com medidas legais efetivas, nós podemos ter uma outra crise institucional a partir desta ação do Ministério Público Federal.
Muito bem, eu entendo que isso é uma ação política, totalmente política, não é só normativa como política. Falando em política.
Sabemos que o nosso MPF é dominado pela turma de ontem.
Né? Da esquerda.
Nós sabemos. Né? Não caíram, estão lá.
Tem a do pra lá, para que não nos deixa mentir. Pois é, em cima disso, doutor Fernando, eu defendo a tese de que o presidente está correto na sua ação, não é? Não vamos matar a economia, vamos conciliar, o senhor já disse isso. E também defendo a tese que ele se comunica muito bem com a população de baixa renda, o povão, através dos seus gestos, através das suas atitudes. A classe média, nós, né, que ficamos horrorizados com as frases do presidente Bolsonaro. Isso não tem importância. O que importa são as atitudes e ações. Muito bem. Então, eu posso inferir que essa ação, essas reclamações, essa euforia, entre aspas, da mídia, da extrema esquerda, da extrema imprensa, do Dória, enfim, desses aproveitadores, serão silenciados ao longo do dia, assim que as ações concretas forem tomadas no nosso país?
Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa silenciar os oportunistas com atos, com ações, né, eficazes. É isso que nós estamos esperando e é isso que nós estamos pedindo, e já não é de hoje, né, João? Vamos fazer as medidas, vamos fazer com que essas medidas brotem dentro do nosso sistema constitucional, utilizando os instrumentos que estão acessíveis, previstos pela nossa Constituição e à disposição do nosso presidente da República. Medida provisória, decreto, né, e portarias dos vários ministérios e setores. Vamos baixar esses programas, vamos começar a legislar, né, e trazer com o Conselho da República a oportunidade de termos aí um fundamento institucional mais firme para que se possa reativar o diálogo da Presidência da República com os estados federados. Nós estamos vendo que Mato Grosso do Sul já está buscando uma saída para o regime de isolamento social, né? Rio de Janeiro está estudando também, Bahia, né? São Paulo vai começar a estudar, com certeza, a partir destes dados concretos. É muito importante a gente ver que tudo que está sendo decidido está sendo decidido com base em dados concretos, né? Nós precisamos agora que o governo federal apresente os seus, além daqueles que estão sendo muito bem postos pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde do governo federal está de parabéns, ministro Mandetta, né, as agências nacionais, a vigilância sanitária, estão todos de parabéns, porque estão dando as informações up to date, né, ou seja, na hora, né, para a imprensa, para o público em geral. E aqui no estado de São Paulo também as autoridades de saúde estão agindo também corretamente. Cumpra nós agora, né, solicitar, continuar demandando para que a economia possa se casar com essas atividades. Vamos bater nessa tecla até o fim, né, João?
Muito bem. Então, vamos fazer um resumo rápido das importantes informações que nós trocamos aqui. Então, eu levei ao doutor Fernando, eu levei aos amigos Notícias Agrícolas, dois vídeos mostrando a angústia e a insatisfação, né, que está permeando a sociedade brasileira em todo o país. Mostramos um vídeo de Santa Catarina, mostramos um vídeo lá de Maringá, no Paraná, de coisas acontecendo, de insatisfações, etc. E o doutor Fernando nos mostrou, em contrapartida, um gráfico, com exclusividade aqui no Notícias Agrícolas, de que a curva de incidência de coronavírus no estado de São Paulo começa a declinar, no estado de São Paulo. Então, assim, como resultado do confinamento que foi imposto no estado de São Paulo. E também o doutor Fernando está antecipando a conclusão de médicos que dirigem os centros de saúde particulares da cidade de São Paulo, dizendo que isso é a prova de que o confinamento funcionou e que já tem data para terminar no limite dia 7 de abril. E, depois disso, nós falamos, o doutor Fernando falou que isso é um exemplo que não pode ocorrer no caso do incitamento de desobediência civil, que isso poderia causar distúrbios, saques, que é isso que os aproveitadores queriam. E, por fim, temos uma carta que vamos publicar ao final do general Girão, do deputado federal general Girão, pedindo a convocação do Conselho da República para mediar todas essas indicações, conflitos com a ciência. E, por fim, o mais importante é que houve um recrudescimento de casos gravíssimos do coronavírus na Europa, atingindo também pessoas jovens, não só os velhos. Então, tudo isso virou o resultado da nossa comentário hoje, né, doutor Fernando?
E outra, muito importante, esse coronavírus é uma arma biológica, viu? Ele já sofreu 12 mil mutações, né, nessa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse comportamento. Esse vírus, ele tem o condão de não causar um volume enorme de mortandades, mas ele causa o colapso dos sistemas de atendimento da saúde pública. Isso é que é o grande problema. E é por isso que o isolamento tem sido adotado, né? E é por isso que a gente quer que o isolamento seja adotado seletivamente para que não prejudique nossa economia, né? É o que a gente falou desde o início aqui. E o espaço do João Batista é preciosíssimo para isso, porque formou uma tendência, né? Formou uma tendência. Vamos continuar trabalhando em cima disso. Eu também soube, é bom a gente colocar, que o governo do estado de São Paulo vai liberar uns bilhõezinhos aí também, viu? Então, acho que o Dória já está atento a essa questão também.
Lá vem o Silvio Santos. Muito bem. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, importantes esclarecimentos aqui para o Notícias Agrícolas. Vamos continuar atentos, os nossos telespectadores, usuários, leitores estão vendo a quantidade de informação que nós estamos colocando à disposição de todos para que, como a gente sempre diz, os nossos produtores, os nossos leitores sejam os mais bem informados do nosso país com a sua colaboração. Doutor Fernando, muito obrigado e até amanhã.
Grande abraço, João, aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Eu estou atento, viu? Eu acho que as críticas são muito válidas também, viu, João? Vamos nessa.
Mas muita calma nessa hora, né, Fernando? Muito bom. Ok, Fernando, muito obrigado. Até amanhã. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos encerrando o dia de entrevistas. Hoje foi extremamente profícuo o nosso trabalho, mostramos todos os lados, leite, carne, enfim, o HF, ou seja, frutas, verduras. A produção brasileira está muito afetada por falta de demanda. A produção continua, o campo está trabalhando, mas a demanda é isso que nós mostramos e agora encerramos com essa análise brilhante do Dr. Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. A gente continua atentos, continue sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Continue aqui com o nosso Notícias Agrícolas e vamos em frente. Viva o Brasil!